Educando o Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Educando o Seu Bolso. Eu estou aqui com um convidado bastante interessante para vocês hoje, que é o Felipe Birro, do Melhor Plano. É um site que faz assessoramento, comparações de planos de telefonia, planos de dados. Tem uma pegada bem interessante, bem legal, parecida com algumas das ferramentas que nós, Educando Seu Bolso, disponibilizamos também gratuitamente para os nossos usuários, né? Para facilitar a tomada de decisão no que diz respeito à contratação, né, de planos de dados, telefonia, internet, por aí vai. Bom dia, seja bem-vindo, Felipe. Apresente-se aí, por favor, dê um alôzinho para o nosso público.
Bom dia, Fred. Primeiro de tudo, agradecer aí o convite. A gente é parceiro aí, né? Conterrâneos, digamos assim. Então, beleza aí pelo convite e poder participar aqui desse papo e compartilhar aí com o pessoal algumas dicas aí de como que a gente pode melhorar. Eu sou o Felipe Birro, todo mundo me chama de Birro, sou um dos fundadores aí do Melhor Plano. A gente é um comparador de planos aí de telecom, né? Celular, internet, TV, fixo e combos aí. Nossa missão é ajudar as pessoas aí a economizar, principalmente no momento difícil aí que nós estamos passando, ajudar a organizar as contas aí da casa, né?
Legal, legal que o Felipe falou que a gente é conterrâneo, é verdade, somos ambas as empresas de BH, eles também são uma empresa nova, apesar do grande sucesso, inclusive parabéns aí para vocês, mais uma vez, pelo belo trabalho. Felipe, aproveitar que você falou do momento, cara, esse momento de isolamento, pandemia, e eu acho que você podia falar um pouco para a gente sobre como é que esse momento está afetando aí o interesse das pessoas por planos de telefonia, por planos de dados, como é que tem sido a busca no site de vocês, o que as pessoas estão, se elas estão reagindo um pouco a isso. Imagino que, estando dentro de casa, né, as pessoas estão um pouco mais incomodadas, eventualmente, com qualidade de conexão um pouco aquém daquilo que elas imaginavam, os filhos tentando acessar aulas virtuais ao mesmo tempo, às vezes até sobrecarregando a rede. Como é que está aparecendo isso aí para vocês?
Legal, Fred. Foi bem interessante assim, a gente acompanhar assim, esse movimento assim, durante a crise, né? Eu acho que bem no inicinho, assim, quando tudo estava muito incerto, a gente percebeu até uma leve queda, assim, que a gente não sabia se ia continuar. Mas logo depois que foi decretado aí a quarentena, o que a gente percebeu foi um aumento. A gente fez até um estudo aqui que os números foram bem interessantes, assim. Eu acho que muito ditado pelo comportamento do consumidor, né? Muita gente que tinha internet em casa para acessar as redes sociais ali de vez em quando se viu obrigada a trabalhar de casa, né? Ou obrigada o entretenimento ser talvez ver um filme, um streaming ali que exige um pouco mais ali da sua internet. Então a gente viu esse movimento de aumento após o início da quarentena. Então, só para te passar alguns números de um estudo que a gente fez, a gente teve um aumento mais ou menos assim na internet em torno de 11% assim, de procura por pessoas querendo contratar planos aqui que a gente detectou nas duas primeiras semanas aí da quarentena, né? O mais interessante também é que a gente percebeu um aumento nos pequenos provedores, né? Os provedores que a gente chama regionais, que atendem o interior do Brasil. Foi um aumento maior do que a média, mais de 40%. Isso foi bem interessante, a gente não sabe exatamente a explicação, mas a gente teve essa observação que a gente fez, né? E um ponto legal que você colocou aí, que as pessoas começaram a preocupar um pouco mais com a internet, né? E assim, saiu muito na mídia aí que com muita gente vendo filmes, né? Séries aí online, fazendo muita videoconferência, isso aumentou a banda e provavelmente a qualidade um pouco da internet diminuiu. A gente percebeu isso pelo site parceiro nosso, que é o Minha Conexão, que testa a velocidade de internet. Você tem ideia, lá teve um aumento de pessoas testando de mais de 40%, testando a sua velocidade de internet. Provavelmente, aí o pessoal um pouco insatisfeito ali com a sua internet, né? Então, esse movimento, ele, a gente percebeu aí já no início da quarentena. É, bem interessante também, cara, que a parte de celular, que é de planos de celular, né? É, ela teve uma queda de em torno de 20% no início da quarentena. Então, acho que as pessoas passaram a preocupar muito mais com a internet de casa do que com o plano ali do celular. É bem interessante entender esses momentos. E a gente vê gradualmente voltando ao normal aí.
Tá. É, legal que você falou isso, é interessante que o celular caiu e a conexão de casa aumentou a demanda, acho que é natural, reflete mesmo, né, esse momento das pessoas estarem menos na rua, usando menos o plano de telefonia e mais o plano de dados, ou, né, mas eu também acho interessante outra coisa que você falou, que é o momento que as pessoas param para dar uma refletida naquilo que contrataram, seja por força de pressão orçamentária, né? Tiveram queda de receita, queda de salário, faturamento, etc., estão tendo que revisar custos. A gente está tendo uma demanda razoável nesse sentido aqui no Educando Seu Bolso. E seja para repensar mesmo, com mais tempo, né? Naquela escolha que o cara fez há 2, 3 anos atrás, 5 às vezes, né? Mais. E nunca parou para pensar se é a melhor escolha mesmo no dia de hoje, né? A gente vê, eu acho que mais uma semelhança entre vocês e a gente, que é o aprisionamento do cliente na escolha passada, né? O cara faz uma escolha lá atrás e ele fica refém daquilo durante muito tempo, né? Certamente muito mais tempo do que deveria ou poderia, tanto em planos de telecom, imagino, como também nos produtos e serviços financeiros, né? As condições de preço, elas mudam continuamente e para aqueles clientes disciplinados, né? Aqueles que buscam sempre estar revendo as suas contratações, geralmente há prêmios, né? Há economias aí na mesa das quais se aproveitar. É mais ou menos por aí que você enxerga também?
É, exatamente, Fred. Assim, a gente vê dois grupos de pessoas que, quando mudam ali o plano, né? Alguém buscando mais qualidade, né? Aumentar a sua velocidade, uma internet um pouco mais estável, ou preço. A gente entende que nesse momento teve os dois, né? Igual você pontuou. Pessoas que passaram a trabalhar de casa, então estavam buscando um pouco mais de internet ali para permitir esse trabalho, né? Ou um entretenimento. Como também pessoas que estavam totalmente incertas, né? Quanto a esse momento, pessoas que perderam emprego, tiveram a sua receita, né? Ali reduzida, né? E aí passa a verificar. O que a gente sempre aconselho todo mundo, né? Todo ano a pessoa deveria verificar suas contas. Por quê? Todo ano você vai ver oportunidades de economia ou de melhorar o seu serviço pelo mesmo preço. E isso é bem evidente, acontece com quase todo mundo. E acaba que o brasileiro e até o próprio mercado joga isso, né? Às vezes cria um sentimento de dificuldade, né? Você vê aí brincadeiras como porta de fundos, que reflete muito o sentimento das pessoas, né? Parece que é muito difícil lidar com a operadora, né? Então as pessoas deixam de lado. Mas as pessoas deveriam sim olhar todo ano as suas contas, porque, assim, eu vejo às vezes as pessoas economizando o cafezinho, economizando aquela pequena coisa, fazendo um esforço, assim, às vezes grande, né? Assim, abdicando de algo que ela gosta mesmo, enquanto tem uma oportunidade de economia ali que pode significar muito. Assim, a gente vê que às vezes pode significar R$ 2.000 por ano, assim, a pessoa trocar por um plano mais assertivo. Então, e elas acham que não vale a pena fazer isso, mas vale a pena todo dia economizar ali aquela pequena coisinha. Eu acho que deveria fazer os dois, né? Ter mais dinheiro e gastar com o que realmente a pessoa gosta. Então, o conselho que a gente dá sempre é esse, assim,
Eu acho que vocês dão mais do que o conselho, né? Vocês fazem também, estão encontrando um paralelo entre a atuação de vocês e a nossa, quer dizer, mais do que aconselhar, vocês provêm os meios pelos quais as pessoas conseguem concretizar o conselho, ou seja, falando aí do serviço de vocês, né, que eu já testei alguma vez e acho que seria bom até você explicar o operacional para quem nunca utilizou, mas vocês permitem, né, a comparação entre empresas, ao toque aí de, né, meia dúzia de cliques disponível gratuitamente na internet para todo mundo que tem, né, uma conexão, conseguir comparar aí Vivo com Claro, com TIM, com uma série de outros provedores regionais que, inclusive, muitas vezes até as pessoas sequer conhecem, né, ou sabem que existem. Então, aprisionadas mais uma vez, vou ficar abusando dessa palavra aqui hoje, a quatro, cinco ou seis grandes marcas, né, desconhecendo a amplitude do mercado, os termos de precificação, né, as características de performance de cada uma dessas empresas, ou a disponibilidade, por exemplo, para a sua região, né? Eu vejo de vez em quando aí o pessoal perguntando em rede social e mandando mensagem, etc. Fala, pô, alguém sabe uma empresa de internet boa aqui para o meu bairro? Fala, gente, ao invés de você perguntar, né, só, quer dizer, nada contra perguntar também, né, mas usa um sistema, vamos dizer assim, especificamente criado para isso, né, que faz um trabalho muito bem feito, como o caso que vocês fazem. É por aí?
É, exatamente, assim, a gente vê muito... Eu costumo fazer uma analogia assim, legal, com outras indústrias, né? Costumo falar muito, por exemplo, da indústria de viagem. Hoje é quase impossível falar que você vai comprar uma passagem ou um hotel sem passar por um site que compara ali os voos ou as ofertas de hotel, né? Você não vê ninguém fazendo isso. O comportamento das pessoas é ir lá comparar, ver qual que é o melhor, e aí você escolhe. Por quê? Porque é uma ferramenta gratuita que te ajuda a encontrar a melhor opção para você. Então, a gente faz a mesma coisa, né? Eu costumo falar assim, cara, em vez de perguntar alguém, a gente traz todas as informações. A gente é o especialista, né, no assunto. Então, nós temos toda uma tecnologia super robusta para trazer, fazer todo esse trabalho difícil para as pessoas. E como que funciona aí? É bem isso que você falou. As pessoas podem comparar, né, que a gente fala, chama melhor plano, porque a gente ajuda a encontrar o melhor plano para você. Então, você entra no site, a gente compara plano de celular, internet, TV e os combos, né? A pessoa entra lá, se for no caso, por exemplo, da internet, ela coloca o CEP e o número dela e a gente vai buscar todos os planos que tem disponíveis, né, ali na região dela. A gente traz esses planos. Então, seja de grandes operadoras, como você colocou, Vivo, Claro, Oi, tudo mais, como também a gente já trabalha com mais de 300 provedores regionais e estamos crescendo ainda esse número. Então, a gente traz também provedores que muita gente não conhece e que estão se entregando uma qualidade, às vezes, muito superior que da própria grande, né, em várias regiões do Brasil. Então, é bem legal que você passe não só a comparar, mas saber quais são as ofertas que tem na sua cidade. E aí, lá, a gente tenta trazer todas as informações ali que ajuda a pessoa a encontrar, ali tomar a decisão, né, do melhor plano, seja comparando o preço, a velocidade dos planos, alguns detalhes, né? Às vezes tem operadora que traz algum benefício a mais ali para um plano. Então, de forma bem simples, a pessoa pode ir lá e comparar as opções e identificar qual que é a melhor para ela. Ou até mesmo consultar se a sua internet tá encaixando aí com o que tem o mercado, né? Então, como eu frisei no início, é um serviço grátis que em poucos segundos a pessoa tem a resposta de qual que é a melhor internet para ela. Eu não costumo falar que assim, a mesma coisa que não faz sentido você comprar uma passagem aérea ou um hotel sem passar por um desses sites, e não faz sentido também você contratar um plano de celular, ou internet, ou TV, sem passar pelo melhor plano.
Muito legal. Eu acho, como já usuário, né, eu acho muito bacana a funcionalidade que vocês têm de testar a qualidade da minha conexão na minha casa, né, a partir, obviamente, dessa parceria com o site Minha Conexão, e a partir também desse mapeamento amplo aí, tecnologia e aplicada, né, você me dizer que, por exemplo, tem 15, 20, sei lá, às vezes empresas, estou chutando aqui, me corrija se for um pouco mais ou um pouco menos, mas que fornecem serviços para o meu CEP, né, para minha região, e me mostrar, né, entre essa dúzia aí, talvez, de empresas, amplitude de preços, amplitude de qualidade nos serviços, né? Eu acho isso bem interessante. Espero que o nosso público vá se aproveitar dessa dica aí do melhor plano, que eu acho que é bacana. Felipe, eu queria aproveitar o ensejo para falar um pouco de uma angústia que a gente tem aqui no Educando, às vezes, de comparar coisas que são difíceis de serem comparadas, né? E aí estou falando, por exemplo, de maquininha de cartão de crédito. A gente tem também aqui um simulador de maquininha de cartão de crédito, que é um produto também bastante desejado, né, pelo brasileiro, né? Não tanto, obviamente, quanto os planos de telefonia, mas muito desejado, muito necessário, aliás, até para poder negociar, trabalhar, ganhar dinheiro. E as condições de precificação das maquininhas são distintas. Uma empresa cobra de uma forma, uma outra cobra de outra forma, né? Uma cobra aluguel, outra não cobra, uma cobra uma tarifa por parcela a mais, uma outra tem uma faixa de 6 a 12 parcelado à vista, ou desculpa, no parcelado 6 a 12 vezes eu tenho uma taxa única. Eu imagino que vocês também tenham esse tipo de dificuldade, e eu queria te perguntar assim, como é que vocês fazem para comparar essa diversidade de planos incomparáveis?
É uma boa pergunta, Fred. A gente sofre um pouco disso, né? Imagina aí que a gente compara mais de 300 empresas, por exemplo, de internet, né? E cada uma tem uma forma ou de se diferenciar ou de se comunicar, né? E a gente também vende esse mercado de telecom, não é um mercado tão transparente, né? Essa é a nossa tese, até trazer transparência para o mercado. Quando eu falo isso, é muito comum a comunicação não ser tão clara para o consumidor. Então, às vezes, igual a gente pegava muito, assim, a comunicação era assim, internet R$39,90, de 100 mega, vamos supor. E aí, quando a pessoa ia ver, tinha um asteriscozinho e falava, mas é R$39,90 se você contratar um combo de R$400, R$500. Então, na verdade, R$500 é um combo, né? Então é difícil. Você vai comparar R$39,90 com a internet, que é só a internet de R$100, não é justo, né? Porque você não vai pagar R$39, você vai pagar R$500, né? E tem muitas características. Então, desde taxa de instalação, é muito comum você ter um preço no início, os 3 primeiros meses é R$100, depois vai para 150, tem tempo de fidelidade, é multa por cancelamento, né? Fora outras coisas de velocidade, download, upload, tecnologia, Wi-Fi grátis ou não. Então, assim, é muita variável. A gente fez um estudo bastante profundo, assim, de tentar entender todas as opções que existem, mas até hoje a gente vê umas totalmente fora da curva, alguns provedores tentando ser extremamente criativos. Ou a gente vê, na verdade, tentando mudar um pouco a comunicação, às vezes, com o objetivo de tentar se diferenciar, mas pode ser que acaba também tentando enganar um pouco aí o consumidor, né? E o que a gente faz assim, comparador, a gente tem um time focado em experiência do usuário. Então, por quê? Porque isso muda. Então, a gente costuma falar muito assim, antes. Não sei se você lembra, antes era mais complexo ainda comparar, porque você tinha minutos de longa distância, você tinha interurbano para dentro do estado, para outro estado, você
É
tinha um.
verdade.
Era uma loucura, cara. E o que a gente fala, como isso vem mudando, hoje não, por exemplo, já não tem mais isso, tem lugar que hoje a maior parte diferencia pela velocidade da internet, né? Quando você pega a internet fixa. Mas tem operadora que se diferencia por benefícios. Então, é a mesma velocidade todos os planos, mas cada um tem um benefício diferente. Então, o que a gente percebeu que essa mudança constante e que a gente não pode deixar o consumidor cair nisso, porque o nosso objetivo é trazer a transparência para o mercado. Então, a gente fala que a gente tem um comitê, que é um time que está constantemente estudando com o consumidor, como que ele está interpretando esses dados e continuamente tentando melhorar essa forma de comunicar a informação entre as operadoras. Então, desde pegar essas informações, trazer as informações que são relevantes, a como mostrar ela, de forma que fique claro para o usuário a diferença entre uma operadora e outra, entre um plano e outro. Então, é um desafio, a gente vem cumprindo aí esse desafio legal. E aí, uma dica que eu dou, assim, básica, assim, que é muito legal para as pessoas não caírem nisso, é uma funcionalidade que a gente tem no Melhor Plano, que muita gente, o marketing das operadoras e tudo mais é muito atrelado ao preço mensal ali, né? Aquele, sei lá, R$ 99 por mês. Mas muitas vezes é R$ 99 por mês e depois vai para 150, tem uma taxa de instalação, e que tem um tanto de coisa ali por trás que quando você vê, você já está pagando muito mais do que isso. E aí o legal que o Melhor Plano tem, que é o valor total de 12 meses do contrato. Então, é um valor anual, que a gente soma tudo isso daí e fala, e aí fica mais fácil de comparar as operadoras. Cara, legal, em um ano, por mais que essa operadora está falando aqui que é R$ 39 no início, no ano inteiro eu vou pagar muito mais que a operadora B, que começa com 99, mas é o tempo inteiro 99. Então,
Sim.
é bem legal essa forma aí de ajudar o consumidor a comparar. E não é evidente para todo mundo fazer essa conta, e o nosso trabalho é fazer esse papel, esse trabalho sujo aí para o consumidor.
Na verdade, é o trabalho limpo, né? O trabalho sujo é de quem desinforma, né? Ou engana, ou tenta manipular através do marketing a decisão das pessoas. Cara, muito bacana o teu relato. Tenho muito apreço pelo trabalho que vocês fazem, até porque eu acho que é bastante parecido com o que a gente tem que fazer também para tentar desembaralhar a cabeça das pessoas quando vão também tomar essas decisões. Mesmo várias coisas que você foi relatando, eu consegui enxergar o paralelo aqui no nosso lado também, né? A gente anos atrás a gente criou o equivalente do custo efetivo total que existe nos empréstimos, né? Que é a taxa de juros mais a taxa de contratação, avaliação e etc. Para as maquininhas, fazendo a mesma coisa que vocês fizeram aí para os planos, né? Diluindo taxas de instalação, contratação, compra da maquininha, né? O custo, por quanto tempo você amortiza esse custo, né? Para poder chegar num valor comparável, seja mensalmente, seja anualmente, para permitir que a pessoa que quer tomar a decisão mais barata consiga realmente transformar esse universo que é bem distinto, né, que é não homogêneo, em um mínimo múltiplo comum, vamos chamar assim, para conseguir comparar A com B. E uma outra coisa que eu achei legal que você falou aí também é do trabalho que vocês têm para continuar alimentando esse monstro, né? Quer dizer, essa engrenagem. Ou seja, você citou aí 300 provedores regionais. Eu tenho números que eu pesquisei antes da conversa aqui, que essa indústria ela não para de crescer, né? Então, como é que vocês fazem para continuar colocando novas empresas para dentro, para continuar atualizados, né? Estou perguntando isso porque para nós dá um trabalhão também muito grande para não só colocar novas empresas para dentro, mas para poder mudar, né, as condições de precificação daquelas empresas que já estão no seu simulador, por exemplo.
Legal, boa pergunta aí. A gente faz isso de duas maneiras, né? Tecnologia e comercial, digamos assim. Vários casos a gente precisa sim das operadoras atualizando os preços, né? Não adianta nada eu mostrar preço desatualizado que não vai ajudar ninguém a comparar, né? Então nós temos um time comercial em busca de parceiros constantemente. A gente vem aumentando aí quase que exponencialmente essa quantidade de parceiros anunciando no site, né? Colocar assim. E aí, com isso, a gente tem constantemente os preços atualizados ali, por eles mesmos. Então, a gente consegue, dessa forma, manter ali Nosso objetivo é sempre atingir o máximo do mercado. Gostaria de trabalhar com todos os provedores, né? Esse mercado tem muita gente, somente atendendo o interior do Brasil. Infelizmente, tecnologicamente, acaba sendo um pouco difícil, a gente precisa, muitas vezes, de uma parceria aí comercial com eles. Então, a gente vem ampliando isso e trazendo cada vez mais aí, ao longo do tempo, esses parceiros para atualizar com a gente. Como também a gente tem tecnologias que integram em vários sistemas, que buscam aí os preços em vários lugares. Então, é um mix aí de comercial e tecnologia.
Massa, bem bacana. Outra coisa que você mencionou, Felipe, aí acho que queria também entender é os aspectos intangíveis, né? Como comparar. Então, de novo, trazendo um paralelo aqui para o nosso lado. A gente, no caso das maquininhas, de novo, tem algumas que têm condições de preço bem agressivas, mas que no atendimento ou na qualidade do hardware ou na transparência de precificação ou de extratos para o cliente, etc., deixam a desejar, né? Então, não é uma comparação meramente financeira. Então, para isso, a gente adotou uma estratégia de avaliá-las como usuário, né? Avaliá-las com tecnologia também, integração com APIs de sites de reclamação para monitorar a qualidade do atendimento, por exemplo. Vocês fazem alguma coisa semelhante, digo, para tentar comparar esses aspectos intangíveis aí das empresas de telefonia?
Legal. A gente tem uma parceria, né, com um site chamado Minha Conexão. Minha Conexão, ele é um site de medir velocidade de internet, bem legal. É um dos maiores sites do Brasil, né, para você ter ideia, tem mais de 6, 7 milhões de pessoas ali testando sua... fazendo testes de velocidades ali, né, todo mês ali. Então, cada teste, o Minha Conexão, ele tem a informação da velocidade, claro, de forma anônima ali, né, da velocidade ali da operadora. Com isso, ele consegue dar um aparato ali, tanto da velocidade da operadora, como também da satisfação. Após o teste, a pessoa pode dar uma nota pelo quão satisfeita ela está com a sua internet. Então, bacana. A gente chama de satisfação geral. E é bem legal, a gente tem essa parceria com eles. A gente, todo ano, a gente faz um prêmio, né? A nível Brasil, estado e cidade, né? Elegendo os melhores provedores de internet aí. Então, por exemplo, esse ano a gente deu quase 700 cidades aí no Brasil, que a gente conseguiu eleger os melhores provedores de internet em três categorias, que a gente chama. A primeira delas é a melhor velocidade de internet. Então, basicamente, a gente criou um índice ali que compõe as velocidades ali que foi feita no Minha Conexão, de forma estatística, que tem validade, né? Que compõe ali tanto o download como o upload. Então, o melhor provedor de cada cidade ali ganhou o prêmio, né, de primeiro lugar. O primeiro lugar ganhou o prêmio, né? A gente tem o maior satisfação na cidade, que basicamente é a média das notas ali das pessoas que estão dando ali após fazer o teste, né? Então, é bem legal porque englobam uma série de coisas ali, porque eu costumo falar, esses intangíveis pode ser muita coisa, né? O que é qualidade de uma internet? Pode ser, tem gente que vê desde a velocidade, da estabilidade, o atendimento, então tem muitos critérios aí, com a satisfação a gente engloba tudo ali, assim, né? É bem, bem legal. E a gente elegeu o melhor provedor, que é a soma das duas categorias ali na cidade. Então, se quiser... O consumidor pode entrar lá, melhorplano.net/prêmio/internet/banda-larga, que ele vai ver ali o prêmio, ali tanto no Brasil como todos os estados e mais de 700 cidades aí do Brasil, que é bem legal. Uma outra forma que a gente dá como dica, o próprio site do Minha Conexão, ele tem uma metodologia diferente, que ele tem um ranking, né? Já não é tanto uma premiação, onde acho que trimestralmente ele muda ali o ranking de cada, tanto de velocidade como das operadoras mais avaliadas em todas as cidades do Brasil. Então, o consumidor pode entrar lá, minhaconexão.com.br/ranking, ou até mesmo na home do Minha Conexão, na cidade dele ali, tem os quatro melhores ali em cada critério, e ele consegue ver ali o que é o melhor para ele, né? Assim, no critério que ele gostaria, ou seja, melhor avaliado ou tem uma velocidade média maior. Então, são formas que a gente está sempre buscando maneiras de trazer informação para o consumidor aí escolher, como eu disse, o melhor plano para ele, né?
Cara, muito, muito bacana, um baita valor agregado, né? Um baita serviço gratuito, né? Que vocês prestam para as pessoas que, de outra forma, teriam que sofrer, né? Para avaliar tudo isso, provavelmente sequer conseguiriam, né? Porque onde é que iam conseguir dados, né? sobre tudo isso? A ideia do ranking também é bem, bem bacana e de alguma forma semelhante com o que a gente faz aqui também, ranqueando empresas de acordo com as características que a gente que é do ramo aqui financeiro considera que sejam as mais importantes. Ainda não lançamos o prêmio, não, mas é uma boa ideia, agora que você está falando. Estou pensando aqui, talvez a gente devia colocar essa terminologia. Que bacana, cara, parabéns. Eu ia te pedir para deixar o site, você já falou. Infelizmente, a nossa conversa está chegando, aliás, está estourando meu tempo aqui. Conversa boa, passa rápido, né? Eu queria, uhum. tinha mais uma meia dúzia de perguntas para te fazer aqui, mas eu acho que eu vou ter que encerrar e deixar para suas considerações finais aí, e agradecer mais uma vez a sua participação, dizer para o nosso público também que, obviamente, junto com esse podcast, né, a gente vai escrever um post lá no Canto do Seu Bolso, usando alguns dos dados, por exemplo, que o Felipe citou aí da pesquisa que eles fizeram sobre alteração no perfil de uso durante a pandemia, durante o isolamento, com links, obviamente, para tanto para o Melhor Plano quanto para a Minha Conexão, ou seja, realmente para que fique fácil para vocês chegarem ali na cara do gol. Mas com isso eu deixo para as considerações finais do Felipe e agradeço mais uma vez, cara.
Legal, Fred, eu que agradeço aí o convite. Eu acho que a gente admira também muito o trabalho aí do Educando Seu Bolso, né? Assim, a gente tem um pouco de missões aí bem similares, né? De trazer um pouco de transparência e informação para ajudar as pessoas a tomarem as melhores decisões, né? Acho que eu fico assim lisonjeado a gente ter uma missão tão nobre, né, com a população assim de ajudar e é bem legal assim o modelo, né? Fico muito feliz. Conselho todo mundo, entre no Educando Seu Bolso aí para tomar suas decisões, entre no Melhor Plano. São ferramentas aí que vão gratuitamente trazer informação para você economizar, ter mais dinheiro para gastar aí com o que você realmente sonha, né? Então, agradeço o convite e fica aí as dicas aí para o consumidor.
Certamente, certamente. Acho que a galera vai poder aproveitar bastante a conversa. Grande abraço, Felipe. Valeu mais uma vez ao Obrigado. Nosso ouvinte. Que isso. Ao nosso ouvinte, um prazer contar com a audiência de vocês de novo. Aproveitem para compartilhar aí o episódio, para dar os joinhas ou não, se não gostaram, para a gente nas várias plataformas de agregação de podcast. Deixe seu testemunho. Diga para nós sobre o que você quer que a gente fale, né? O que está pegando aí, problemas que você não consegue resolver sozinho. Quem sabe não tem um melhor plano para uma outra área da sua vida aí, educando seu bolso para outra área da sua vida. Grande abraço e até a próxima.